Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu os farei descansar.
E eu vos farei descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração.
E hallareis descansos para vuestras almas.
E achareis descanso para vossas almas.
Porque mi yugo es fácil.
Porque o meu jugo é suave.
Y ligera mi carga.
E o meu fardo é leve.
Quisiera compartir en esta noche con los hermanos.
Eu gostaria de compartilhar essa noite com os irmãos.
Acerca de la tentación de Jesús.
A respeito da tentação de Jesus.
Comienzo con este pasaje con el fin de resaltar.
Eu inicio por essa passagem com a finalidade de ressaltar.
La importancia de que nosotros como creyentes.
A importância de que nós como crentes.
Seamos unidos a Cristo.
Sejamos unidos a Cristo.
Usted sabe que el yugo sirve para unir dos animales.
Vocês sabem que o jugo serve para unir dois animais.
Con el fin de que ellos puedan cumplir una labor.
Com a finalidade de que eles possam cumprir um trabalho.
Quando existe um animal que é tosco.
Quando existe um animal que é tosco.
Que não ha sido domesticado.
Que não foi domesticado.
Ele generalmente se le põe o jugo com um animal mais viejo.
Normalmente se coloca ele em jugo com um animal mais velho.
E a companhia do animal mais viejo.
E essa companhia desse animal mais velho.
Ensina o mais jovem.
Ensina aquele animal mais jovem.
Quando nós, como cristianos.
Quando nós, como cristãos.
Necessitamos aprender a caminhar na vida cristiana.
Precisamos aprender a caminhar na vida cristã.
Nossa vida tem uma referência clara e única.
A nossa vida tem uma referência clara e única.
E essa é a pessoa de nosso Senhor Jesus.
E essa referência é a pessoa do nosso Senhor Jesus.
E a igreja em geral.
E a igreja em geral.
Todos os santos.
Todos os santos.
Necessitam conhecer.
Precisam conhecer.
E ser unidos a Cristo.
E ser unidos a Cristo.
Para que em união a
Ele. Para que em união com Ele
podamos aprender a caminhar de la maneira que Ele caminhou.
Nós possamos então caminhar da maneira que Ele caminhou.
Então vamos a usar o ministério da palavra.
Então nós vamos utilizar o exemplo do ministério da palavra
para dirigir o coração da igreja a Cristo.
Para direcionar o coração da igreja até Cristo.
Para poner el yugo de Cristo sobre la iglesia.
Para colocar o jugo de Cristo sobre a igreja.
Para que a igreja aprenda de Cristo.
Para que a igreja aprenda de Cristo.
E pueda caminhar da maneira que Ele caminhou.
E possa caminhar da mesma maneira que Ele caminhou.
Agora, vamos a ler o passage de Lucas 4.
Agora vamos ler a passagem de Lucas 4.
Verso 1 em adelante.
Verso 1 em diante.
Esse vai ser nosso passage clave.
E essa vai ser a nossa passagem chave.
Disse. Jesus, lleno del Espíritu Santo.
Jesus, cheio do Espírito Santo.
Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
Lo que nos viene narrando el Evangelio de Lucas.
O que vem nos narrando o Evangelho de Lucas.
Es que después del bautismo del Señor.
É que depois do batismo do Senhor.
El Señor dirigió por el Espíritu al Señor.
O Senhor dirigiu pelo Espírito, o próprio Senhor, Deus dirigiu o Senhor pelo Espírito.
El Padre dirigió al Hijo al desierto.
Ao deserto.
Agora, se você vê o contexto.
Agora, se você olha o contexto.
Jesus lleva 30 anos vivendo uma vida cotidiana, normal.
Jesus leva 30 anos vivendo uma vida normal e cotidiana.
Ele vai ao batismo de Juan.
Ele vai até o batismo de João.
Quando chega ao batismo de Juan e Juan o bautiza.
E quando ele chega no batismo de João e João batiza o Senhor Jesus,
se abrem os cielos,
os céus se abrem,
e uma voz se escuta,
e se escuta uma voz:
Este é meu filho amado.
Este é o meu filho amado.
Em quem tenho contentamento.
Em quem eu tenho prazer.
Imediatamente desciende do céu o Espírito Santo em forma de paloma sobre ele.
Imediatamente desce dos céus o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele.
Jesus é introduzido delante da nação de Israel como el Messias.
Jesus é então introduzido diante da nação de Israel como o Messias.
E é acreditado por seu Padre publicamente.
E é acreditado pelo seu próprio Pai publicamente.
E é ungido publicamente por la persona del Espíritu Santo.
E é ungido publicamente pela pessoa do Espírito Santo.
Este é o começo do ministério de Jesus.
Esse é o começo do ministério de Jesus.
Imediatamente Lucas começa a narrar-nos.
Imediatamente Lucas inicia a narração,
mostrando-nos que depois deste momento tão especial como foi o batismo de Jesus,
mostrando a nós que depois desse momento tão especial que foi o batismo de Jesus,
diz aí no verso 1,
diz no verso 1,
Jesus cheio do Espírito Santo,
Jesus cheio do Espírito Santo,
volviu do Jordão,
voltou do Jordão.
E foi levado por el Espírito ao deserto.
E foi levado pelo Espírito ao deserto.
Agora esta experiência que vai viver nosso Senhor.
Agora essa experiência que o nosso Senhor vai viver.
Não é uma casualidade.
Não é uma casualidade.
O outro evangelista diz que foi impulsado ao deserto.
O outro evangelista nos narra que ele foi impulsionado para o deserto.
É claro que a providência de Deus.
É muito claro que a providência de Deus.
A direção do Espírito Santo.
E a direção do Espírito Santo.
Está guiando a Jesus.
Estão guiando a Jesus.
Ao deserto.
Ao deserto.
Agora, recuerde que estamos usando estes passagens para que você possa ver a Jesus.
Agora, recorde que nós estamos utilizando essas passagens para que você possa ver a Jesus.
Pode aprender de Jesus.
Possa aprender dele.
Para também se una a Jesus.
Mas que você também possa se unir a Jesus.
Porque assim como Jesus.
Porque assim como Jesus
foi dirigido ao deserto,
foi dirigido ao deserto.
Depois de uma experiência muito gloriosa,
depois de uma experiência muito gloriosa,
é possível que nós como cristianos, depois de experiências gloriosas,
é possível que nós como cristãos, depois de uma experiência gloriosa,
também podamos ser conduzidos por el mesmo Espírito,
também possamos ser conduzidos pelo mesmo Espírito
a experiências diferentes,
a experiências diferentes,
ao deserto,
ao deserto,
ao lugar da tentação,
ao lugar da tentação,
ao lugar da prova,
ao lugar da prova.
Disse Jesus,
disse Jesus,
aprende de mim,
aprendei de mim.
Não há nenhuma evidência bíblica,
irmãos. Não existe nenhuma evidência bíblica, irmãos.
Que Jesus,
de que Jesus,
invite a seus discípulos,
convide aos seus discípulos
a uma vida cômoda e tranquila.
A uma vida acomodada e tranquila.
Como dizia o irmão François Fenelon.
Como dizia o irmão François Fenelon.
A vida cristã não é uma vida sobre um colchão de plumas.
A vida cristã não é uma vida sobre um colchão de plumas. Não é.
Se temos que aprender de Jesus,
se nós temos que aprender de Jesus,
se queremos conhecer a Jesus,
se queremos conhecê-lo,
às vezes temos que andar com ele.
Às vezes nós temos que andar com ele.
Não só onde há multitudes,
não somente onde há, existem multidões,
onde há batismos,
aonde existem batismos,
onde há cânticos,
aonde existem cânticos,
onde Deus se manifesta poderosamente,
onde Deus se manifesta poderosamente.
Mas também temos que às vezes caminhar com Jesus.
Mas às vezes nós temos também que caminhar com Jesus.
Ao deserto.
No deserto.
À la prueba.
Na prova.
Agora, uno pode mirar por cima alguns objetivos principais sobre a tentação de Jesus.
Agora, alguém pode olhar por alto alguns objetivos principais acerca da tentação de Jesus.
Deus nos leva a seu
Filho. Deus nos leva a seu filho.
No lleva.
Não leva seu filho.
Al desierto para mostrar, para ver si él peca o no peca.
Deus não leva o seu filho ao deserto para mostrar se ele peca ou não peca.
Él conocía a su hijo.
Ele conhecia o seu filho.
Él le había dicho: "Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento."
Ele havia dito: "Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer."
Es posible que muchos de nosotros caigamos en el desierto.
É possível que muitos de nós caiamos no deserto.
Pero ese no era el riesgo de Jesús.
Porém, esse não era o risco que Jesus corria.
Ele era santo.
Ele era santo.
Ele era perfeito.
Perfeito.
Mas a prova que Deus lhe vai permitir a seu filho.
Mas a prova que Deus iria permitir ao seu filho.
A experiência no deserto.
A experiência no deserto.
A tentação de Satanás.
A tentação de Satanás.
É usada por Deus.
É utilizada por Deus
para mostrar-nos,
para nos mostrar
a vitória de Jesus,
a vitória de Jesus
sobre
Satanás, sobre a carne
e sobre o pecado,
e sobre o pecado.
Porque nós precisávamos um Salvador,
porque nós precisávamos de um Salvador.
E esse Salvador deveria experimentar a vitória em toda sua plenitude.
E esse mesmo Salvador precisaria experimentar a vitória em toda a sua plenitude.
Assim que o deserto, aunque era a prova,
assim que o mesmo deserto, ainda que era uma prova,
foi a plataforma que Deus utilizou,
foi a plataforma ou a base que Deus utilizou
para mostrar-nos a vitória de Jesus,
para mostrar para nós a vitória de Jesus
sobre Satanás.
Sobre Satanás,
sobre
o mundo
e sobre a tentação.
E sobre a tentação.
Então, o primeiro objetivo do Padre,
então o primeiro objetivo do Pai
é mostrar-nos a vitória de Jesus.
É nos mostrar a vitória de Jesus.
O segundo objetivo que podemos ver nesta passagem,
o segundo objetivo que nós podemos ver nessa passagem.
Vamos a lê-lo aí em Hebreus 2.
Vamos ler em Hebreus capítulo 2.
Verso 18. Que dice: pues en cuanto él mismo padeció. 2:18.
Porque naquilo que ele mesmo padeceu,
sendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
É poderoso para socorrer aqueles que são tentados.
Agora o autor de Hebreus nos diz. Que Jesus foi tentado. Que Jesus foi provado. Para ter misericórdia de aqueles que han de ser provados.
Para ter misericórdia daqueles que haverão de ser provados.
Aquelas experiências que haveríamos de viver nós outros,
aquelas experiências que nós havíamos de viver,
Jesus também las viveu.
Jesus também viveu.
Para enseñarnos,
para nos ensinar,
para mostrarnos el camino,
para nos mostrar o caminho,
pero también,
porém também,
para ser misericordioso.
Para ser misericordioso
e compadecer-se
e se compadecer
de aqueles que passam por certas circunstâncias. Amém?
Amém.
Então, primeiro, para mostrar-nos a vitória sobre a tentação.
Primeiro, com o objetivo de nos mostrar a vitória sobre a tentação.
Segundo, para poder socorrer a los que também são tentados.
Para poder socorrer aqueles que também são tentados.
E terceiro, para mostrar-nos uma tremenda realidade.
Para nos mostrar uma tremenda realidade.
Existe um inimigo. Claramente este passagem nos vai sacar a luz.
Claramente essa passagem vai nos trazer a luz.
O inimigo
de
nossas almas.
Das nossas almas.
A serpente.
Satanás.
Sua astúcia. Sua guerra contra nós. Parecerá ser que o Padre leva o Filho.
Parece ser que o pai leva o filho
ao território da própria serpente. E como se instigasse a serpente. Para que ela se levante. E para que nós possamos conhecer que a serpente é um inimigo real. Que o cristiano
que o cristão
tem uma guerra espiritual.
Tem uma guerra espiritual.
Pero también,
porém também.
Para mostrar-nos que Jesus venceu a serpente.
Para mostrar-nos que Jesus
venceu
a serpente.
Esta seria uma das primeiras batalhas.
Essa seria uma das primeiras batalhas.
Que terminaria na cruz.
Que terminaria na cruz.
Com a vitória de Jesus Cristo.
Com a vitória de Jesus Cristo.
Agora vamos a mirar, volvamos aí a Lucas, irmãos.
Agora voltamos a Lucas, vamos ver.
Entendendo um pouco o propósito da tentação.
Entendendo um pouco o propósito da tentação.
Vamos a ver alguns ingredientes que teve a tentação de Jesus.
Vamos ver alguns ingredientes que teve a tentação de Jesus.
Aí Lucas 4, verso 1 diz.
Lucas 4, verso 1 diz.
Que foi levado por el Espírito al deserto.
Que ele foi levado pelo Espírito ao deserto.
El hermano William Hendricks.
O irmão William Hendricks.
Dice que este desierto es el desierto de Jericó.
Disse que.
Este desierto.
Que o deserto de Jericó.
Es un desierto lleno de montañas, cuevas. Frio na noite e temperaturas altas no dia.
É um deserto cheio de montanhas e covas, frio de noite e temperaturas altas durante o dia.
Ele dizia um lugar de desolação e soledade.
Ele dizia que era um lugar de desolação, o deserto de Jericó, e de solidão.
Agora, na Bíblia, que figura o deserto?
Agora na Bíblia, que o que figura é o deserto?
Vamos ler alguns passagens. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8.
Vamos ler algumas passagens, começando em Deuteronômio, capítulo 8.
É interessante que Jesus, antes do ministério...
É interessante que Jesus, antes do ministério...
Passa por el desierto.
Passa pelo deserto.
É interessante que aún Israel, en el pasaje que vamos a leer...
É interessante que ainda Israel, nessa passagem que vamos ler...
Antes de chegar à Terra Prometida.
Antes de chegar à Terra Prometida.
Passa por el deserto.
Passa também pelo deserto.
Alguns irmãos estudiosos destes passagens.
Alguns irmãos estudiosos dessas passagens.
Dizem que Israel hubiera podido atravessar el desierto hasta la Tierra Prometida.
Dizem que Israel poderia ter passado o deserto até a Terra Prometida.
Em 40 dias.
Em 40 dias.
Era uma ruta que se fazia aproximadamente 40 dias.
Era uma rota que se fazia em aproximadamente 40 dias.
Mas Israel durou 40 anos.
Mas Israel permaneceu 40 anos.
Por la incredulidade.
Por causa da incredulidade.
E la dureza del corazón.
E por causa da dureza do coração.
Pareceria ser.
Parece demonstrar
que. Se não aprendemos a passar por certas coisas,
que se nós não aprendemos a passar por certas coisas,
se nos vai prolongar um pouco o assunto.
Vai ser prolongado um pouco o assunto para nós.
Disse, verso 2.
Diz no verso 2.
E te acordarás de todo o caminho por donde te ha traído Jeová tu Deus.
Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou.
Estos 40 años en el desierto.
No deserto esses 40 anos.
Agora vamos ver o que de alguma maneira representa o deserto.
Agora nós vamos ver o que representa o deserto de alguma forma.
Para afligir-te.
Para te afligir.
Para provar-te.
Para te provar.
Para saber o que havia em tu coração.
E para saber o que havia no teu coração.
Se havias de guardar ou não seus mandamentos.
Se havias de guardar ou não os seus mandamentos.
Ou seja, aquele deserto.
Ou seja, que o deserto.
Foi o lugar que escolheu Deus.
Foi o lugar que Deus escolheu.
Para provar o coração da nação de Israel.
Para provar o coração da nação de Israel.
Se você começa a mirar a jornada da nação de Israel.
Se você começa a olhar as jornadas da nação de Israel.
O livro do irmão Dino Las Jornadas é precioso neste aspecto.
O livro do irmão Dino a respeito das jornadas é precioso nesse aspecto.
Você vai ver que a nação de Israel, ao começo, às vezes, quando passa o mar.
Você vai ver que a nação de Israel no começo, às vezes quando ela passa o mar,
há celebração,
acontecem celebrações,
há cantos,
existe cântico,
há alegria,
alegria.
Pero quando as jornadas começam a cambiar,
porém quando as jornadas começam a mudar,
o que diz aqui neste passagem começa a suceder.
O que diz aqui nessa passagem começa a acontecer.
Comienza a salir lo que hay en el corazón.
Começa a ser demonstrado e sair o que existe no coração.
Porque a veces son las pruebas.
Porque às vezes as provas,
las aflicciones,
as aflições,
comienzan a sacar lo que hay en nuestro corazón.
Começam a tirar aquilo que ou demonstrar aquilo que há no nosso coração.
Ahora, hermano, yo no tengo la intención de afligirlo a usted.
Agora, irmãos, eu não tenho a intenção de afligir vocês.
Porque se você começa a ver o que há em seu coração,
porque se você começa a perceber o que há no seu coração,
você vai afligir.
Você vai ficar aflito.
E eu também me vou afligir.
E eu também vou ficar aflito.
Se pudéssemos dizer,
se pudéssemos dizer,
aún los mejores soldados de Jesucristo,
ainda os melhores soldados de Jesus,
quando começa a mirar seu coração,
quando começam a olhar para o seu coração,
todos nos vamos afligir.
Todos nós vamos nos afligir.
Mas a ideia.
Mas a ideia.
Como começávamos dizendo.
Quando iniciamos dizendo.
É que você ponga a mirar em Jesus.
É que você coloque a sua vista ou a sua olhada em Jesus. É
que
você
aprenda de Jesus.
É que você aprenda de Jesus. É
que
você
veja como ele reacionou.
É que você veja como ele reagiu. É
que
você
veja o coração de Cristo.
É que você veja o coração de Cristo.
E como leíamos.
E como nós líamos,
aprenda de ele.
Aprenda dele.
Há coisas,
existem coisas
que em la vida cristiana,
que na vida cristã
se aprendem,
se aprendem,
se exercitam,
se exercitam,
se fortalecem,
se fortalecem.
Como que, irmão?
De que forma, irmãos?
Como que?
Como que?
La fe crece, hermanos.
A fé cresça.
La paciencia crece.
Que a paciência cresça.
São coisas que não são innatas em nós.
São coisas que não são natas em nós.
São coisas que se têm que aprender.
São coisas que nós devemos aprender.
Pero no se aprenden.
Porém não se pode aprender.
Se nos quedamos mirando-nos a nós mesmos.
Se nós paramos olhando para nós mesmos.
Por isso Jesus dizia.
Por isso Jesus dizia.
Aprende de mim.
Aprendei de mim.
Mira-me a mim.
Olhe para mim.
Una-se a mim.
Una-se a mim.
Camine comigo.
Caminhe comigo.
Se acuerdan quando os espias de Israel vão a recorrer a terra?
Vocês lembram quando os espias de Israel vão passar pela terra?
E eles vuelven.
E eles voltam.
Comienzan a decir.
E começam a dizer.
Llenos de temor.
Cheios de temor.
Los habitantes de esa tierra son gigantes.
Os habitantes dessa terra são gigantes.
No, para ellos somos como langostas.
Para eles nós somos como gafanhotos.
E quando eles começam a mirar el testimonio lleno de temor y de angustia de los espías.
E quando eles começam a olhar o testemunho cheio de angústia, de temor dos espias.
La congregación comenzó a llorar y a lamentarse.
A congregação começou a chorar e se lamentar.
Porque así como podemos mirar a Jesús y aprender de él.
Porque assim como nós podemos olhar para Jesus e aprender dele.
También podemos mirarnos los unos a los otros.
Também podemos olhar uns para os outros
e contaminar-nos com o temor, a amargura
e nos contaminar com o temor e com a amargura
de nosso coração.
Do nosso coração.
A ideia, irmãos.
A ideia, irmãos.
Sempre.
Sempre.
Como diz o autor de Hebreus.
Como diz o autor de Hebreus.
É que pongamos os olhos em Jesus.
É que nós coloquemos os nossos olhos em Jesus.
E quando miramos a Jesus no deserto.
E quando olhamos para Jesus no deserto.
Aprendamos dele.
Nós possamos aprender dele.
Então, o deserto de Jesus.
Então, o deserto de Jesus.
Sacou a luz.
Tirou, trouxe a luz.
O coração de nosso Senhor.
O coração do nosso Senhor.
Não vamos a mirar a experiência de Israel.
Não vamos olhar para essa experiência de Israel.
Eu só vengo ao passage para que veamos o que faz o deserto.
Eu só li a passagem para que nós possamos ver o que o deserto faz.
Agora, recuerde.
Lembre-se.
Jesus é dirigido ao deserto.
Jesus é dirigido ao deserto, levado ao deserto.
A uma prova.
A uma prova.
A uma aflição.
A uma aflição.
A um lugar onde seu coração ia ser provado.
A um lugar onde o seu coração ia ser provado.
Provado. Volvamos aí a Lucas.
Voltemos a Lucas.
Volvió el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
por 40 dias e era tentado por el diablo.
Por 40 dias e era tentado pelo diabo.
Agora, não só o deserto.
Agora, não só o deserto.
Sino também Jesus foi tentado durante 40
dias. Senão que também Jesus foi tentado durante 40 dias.
O número 40 na Bíblia.
O número 40 na Bíblia.
Nos fala de um tempo de prova.
Nos fala de um tempo de prova.
40 anos a nação de Israel provada no deserto.
40 anos a nação de Israel sendo provada no deserto.
40 dias Moisés na presença do Senhor.
40 dias Moisés na presença do Senhor.
40 dias Elias caminhando até o Monte Horeb.
40 dias Elias caminhando até o Monte Horeb.
40 dias durou o arca de Noé. El diluvio.
40 dias durou o dilúvio na arca de Noé.
Então o número 40 representa o tempo de prova.
Então o número 40 representa na Bíblia tempo de prova.
Há um passagem aí em Santiago 4.
Uma passagem em Tiago 4
que nos fala um pouco de quando somos tentados. Creio que na vez passada estivemos lendo este passagem aqui com os irmãos.
Que nos fala um pouco de quando somos tentados. Já foi lida essa passagem aqui com os irmãos.
Diz Santiago 4, verso 7.
Diz Tiago 4, verso 7.
Someteos, pois, a Deus.
Sujeitai-vos, pois, a Deus.
E resisti ao diabo.
Resisti ao diabo.
E huirá de vosotros.
E ele fugirá de vós.
Essa palavra em grego, resistir, é antitestimi.
Essa palavra resistir em grego é antitestimi.
Que significa, ou vem de dois palavras, que é anti e histemi.
Significa duas, a junção de duas palavras, anti e gestimi.
Que significa parar-se contra algo.
Que significa que você para diante de algo.
Ou seja, a tentação de Jesus.
Ou seja, a tentação de Jesus.
Não foi um assunto de só um dia.
Não foi um assunto de um dia.
Nem só foi um assunto ao final dos 40
dias. E não foi um assunto somente do final dos 40 dias.
Realmente a ideia do passagem de Lucas da tentação.
Realmente a ideia da passagem de Lucas na tentação.
É que Jesus recebeu uma pressão demoníaca e maligna.
É que Jesus recebeu uma pressão demoníaca e maligna.
Durante 40
dias. Durante 40 dias.
O passagem nos diz que há situações onde devemos someternos a Deus.
A passagem diz que há situações que devemos nos submeter a Deus.
E resistir ao
diabo. E resistir ao diabo.
Por um lado nos volvemos a Deus.
Por um lado nos voltamos a Deus.
Por um lado acudimos a Ele.
Por um lado nos voltamos a Ele.
Por um lado oramos a Ele.
Oramos a Ele.
Pero por outro lado.
Porém por outro lado.
A Bíblia nos manda a manter uma posição firme delante da acechança do inimigo.
A Bíblia nos manda ter uma posição firme contra os ataques do inimigo.
Como vamos a ver e como se vê no passagem.
Como vamos ver e se vê nessa passagem.
Satanás é um inimigo perseverante.
Satanás é um inimigo muito perseverante.
Sus dardos.
Os seus dardos.
Sus trabajos.
Os seus trabalhos.
Sus artimanhas.
As suas artimanhas.
Não são assuntos que vêm e vuelven de vez em quando.
Não são assuntos que vão e vêm de vez em quando.
A vezes a obra de Satanás é constante e diligente.
Às vezes a obra de Satanás é constante e diligente.
Satanás é um inimigo perseverante.
Ele é um inimigo perseverante.
É um inimigo que não se rende facilmente.
É um inimigo que não se rende facilmente.
Que insiste.
Que insiste.
E a Escritura nos diz resistir.
E a Escritura nos diz que devemos resistir.
Aí no verso 12 do capítulo 1, o mesmo Santiago.
Aí no verso 2 do capítulo 1.
Sí.
De Santiago 1:12.
Santiago dice:
Tiago 1:12.
Bienaventurado,
bem-aventurado
el varón,
o homem
que soporta la tentación.
Que suporta a tentação.
Agora mira lo que nos está enseñando Santiago.
Agora veja o que nos está ensinando Tiago.
La tentación,
a tentação,
é um assunto que a vezes vai vir constantemente.
É um assunto que às vezes virá constantemente.
Às vezes nós nos escandalizamos.
Às vezes nós nos escandalizamos.
Viene um dia,
vem um dia,
soportei
e eu suportei.
Resisti.
Resisti.
Venci.
Venci.
E creio que o assunto não ia voltar a suceder.
E creio que o assunto não vai voltar a acontecer.
E volto outro dia.
E volto outro dia.
E outra vez resisti.
E outra vez eu resisti.
E venci.
e venci novamente. E
eu creio que não vai voltar a suceder.
E creio que não vai voltar a acontecer.
E volta a venir.
E volta a acontecer.
E volta a venir.
E volta a acontecer.
E volta a venir.
E de novo.
E volta a venir.
Novamente.
Nós como cristianos temos uma ideia.
Nós como cristão temos uma ideia.
Que vitória.
Que vitória.
É não ter luta.
É não ter luta.
Por exemplo.
Por exemplo.
Hermanos, que eu estou orando ao Senhor para vencer tal pecado.
Irmão, eu estou orando ao Senhor para vencer tal pecado.
Pero aún todavía siento la debilidad y la lucha.
Porém ainda todavia eu sinto uma debilidade, uma luta.
Porque nosotros a veces pensamos,
porque nós às vezes pensamos
que libertad sobre el pecado,
que a liberdade sobre o pecado.
Es no tener lucha con el pecado.
É não ter luta com o pecado.
Mas la visión de la escritura de victoria.
Mas a visão das escrituras a respeito de vitória.
Es que apesar de que venga la tentación.
É apesar de que venha a tentação.
Apesar de que venga la prueba.
Apesar de que venha a prova.
Yo mantengo una posición.
Eu mantenho uma posição.
De unión y de comunión con Dios.
De união e comunhão com Deus.
E de resistência à tentação que
vem. E de resistência àquela tentação que vem.
Ou seja, que vitória.
Ou seja, vitória.
Entre os termos bíblicos.
Nos termos bíblicos.
É luta contra a tentação.
É luta contra a tentação.
Firmeza contra a tentação.
Firmeza contra a tentação.
Não ceder contra a tentação.
Não ceder contra a tentação.
E manter-nos em pé.
E nos mantermos em pé.
Aunque siga viniendo.
Ainda que ela siga vindo. Continue vindo.
Um jovem me decía.
Um jovem me falava.
Hermano.
Irmão.
Você não sabe as tentações que estou tendo na universidade.
Você não imagina as tentações que eu estou tendo na universidade.
Viene una.
Vem uma.
Viene outra.
Vem outra.
Viene outra.
E outra.
E quando já penso que o assunto se acabou?
E quando eu penso que tudo está terminado e que o assunto acabou?
Viene outra.
Vem outra.
Então eu lhe digo.
Então eu falo para ele.
Hermano, van a venir más.
Irmão, se prepare que virá mais.
Porque vitória sobre o pecado.
Porque a vitória sobre o pecado.
Ou sobre a prova.
Ou sobre a prova.
Não quer dizer que não vamos a ter prova.
Não quer dizer que nós não vamos ter prova.
Que vitória haveria?
Que vitória haveria
se não há provas?
Se não existisse prova.
Agora estamos aprendendo de Jesus.
Agora nós estamos aprendendo de Jesus,
que aprendeu a estar bajo la prueba,
que aprendeu a estar debaixo da prova,
manteniéndose fiel,
se mantendo fiel,
mostrando-nos.
Nos mostrando
que unidos a ele,
que quando estamos unidos a ele,
também podemos ser fiéis.
Também nós podemos ser fiéis.
Há um testemunho.
Existe um testemunho
da igreja no segundo século,
da igreja no segundo século,
da perseguição que houve naquela época,
da perseguição que houve naquela época.
E começaram a los cristianos, creo que era em Malta.
E começaram os cristãos, eu creio que em Malta,
a ser perseguidos terrivelmente.
A ser perseguidos terrivelmente.
Levados à cárcel,
levados à prisão,
levados ao coliseu,
levados ao coliseu,
entregados às bestias,
entregues às bestas,
queimados vivos,
queimados vivos.
E a igreja nessa cidade,
e a igreja nessa cidade,
tinha temor de uma irmã já de idade.
Tinha temor a respeito de uma irmã de idade.
Ela
já
fisicamente era débil.
Ela fisicamente era fraca.
Todos estavam preocupados quando a irmã passara por essa prova.
Então todos estavam preocupados com essa irmã passar pela prova.
O nome dessa mulher era Blândida.
O nome dessa irmã era Blândida.
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 E ela foi levada ao coliseu.
E ela foi levada ao coliseu.
E foi torturada por 5 dias.
E foi torturada por 5 dias.
E ela resistiu às bestias.
E ela resistiu às bestas.
Resistiu aos soldados.
Resistiu aos soldados.
E no momento onde ela estavam amarrando e colgando.
E no momento onde estavam amarrando e pendurando
ela. E em vez de ela queixar-se e chorar.
E ao invés de ela se queixar e chorar,
ella comenzó a animar a los más jóvenes de la congregación que iban para el martirio.
E ela começou então a estimular os mais jovens da congregação.
E ela gritava para todos.
Que iam ao martírio e gritava para todos.
No temas.
Não temas.
El Señor es contigo.
O Senhor é contigo.
El Señor te da la victoria.
O Senhor te dá a vitória.
No niegues al Señor.
Não negues ao Senhor.
Y era blandida.
E era blândida.
Mas en la hora de la prueba.
Mas na hora da prova.
Não foi blanda.
Não foi fraca.
Foi muito forte.
Foi muito forte.
Agora.
Agora.
Que deu? De onde tomou ela?
De onde ela tirou essa força?
Jesus.
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 Jesus nos pode dar a vitória, irmãos.
Jesus pode nos dar a vitória, irmãos.
Ele é vencedor.
E ele é vencedor.
Ele passou todas as coisas que os homens vivem. Ele foi tentado em todo.
Ele passou por todas as coisas que os homens vivem.
Para mostrar-nos que com ele.
Para nos mostrar que com ele.
Podemos vencer.
Nós podemos vencer.
Podemos vencer, irmãos.
Podemos vencer.
O mais débil.
O mais fraco.
O mais blando.
O mais fraco.
Se está unido a Cristo.
Está se ele estiver unido a Cristo.
Persevera em Cristo.
Se ele persevera em Cristo.
Pode vencer.
Pode vencer.
Bem-aventurado o varão que suporta.
Bem-aventurado o varão que suporta.
Volvamos aí a Lucas.
Voltemos a Lucas.
Agora, há algo que está implícito neste passagem e é que Jesus enfrentou a tentação solo.
Agora, existe algo que está implícito nessa passagem e é que Jesus enfrentou essa tentação sozinho.
Vamos ao Evangelho de Marcos antes de avançar.
Vamos ao Evangelho de Marcos antes de avançar.
Aí em Marcos 3, verso 14.
Marcos 3, verso 14.
Diz que. E estabeleceu a 12.
Diz que ele estabeleceu a 12.
Para que estivessem com ele.
Para que estivessem com ele.
Depois da tentação no deserto.
Depois da tentação no deserto.
Jesus, em seu recorrido, ele escolhe a 12 homens para que estejam com ele.
Jesus escolhe 12 homens para que estejam com ele.
Jesus não era um ermitaño solitário.
Jesus não era um ermitão solitário.
Ele queria ter companheiros.
Ele queria ter companheiros.
Eles chegariam a ser seus apóstolos.
E esses companheiros chegariam a ser seus apóstolos.
Mas ele os escolheu primeiramente para estar com ele.
Mas primeiramente ele escolheu para estar com ele.
A vida cristã não é uma vida solitária.
A vida cristã não é uma vida solitária.
Nós necessitamos pessoas com as que podamos estar.
Nós necessitamos de pessoas com as quais possamos estar.
Com as que podamos estabelecer uma amizade santa, pura.
As quais possamos ter uma amizade santa e pura.
Agora, leia Marcos 14, verso 32.
Agora leia Marcos 14, verso 32.
Jesus é levado a Getsemani.
Jesus é levado ao Getsemani.
E disse.
E diz.
Vieram, pois, a um lugar que se chamava Getsemani.
Foram a um lugar chamado Getsemani.
E disse a seus discípulos, sentados aqui, entre tanto que oro.
E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro.
E tomou consigo a Pedro.
E tomou consigo a Pedro,
a Jacobo,
a Tiago
e a Juan,
e João.
E começou a entristecer-se e angustiar-se.
E começou a se entristecer e se angustiar.
Agora,
Jesus
também se entristece.
Também se entristece.
Que suportemos,
que nós suportemos.
Não quer dizer que nós suframos.
Não quer dizer que nós não possamos sofrer.
Que suportemos,
que nós suportemos.
Não quer dizer que às vezes não passemos tristezas.
Não quer dizer que às vezes não passamos
que suportemos,
tristeza. Que suportemos.
Não quer dizer.
Não quer dizer
que às vezes não choremos.
Que às vezes não choremos.
Uma coisa é ter fé.
Uma coisa é ter fé.
E outra coisa é ser insensível.
E outra coisa é ser insensível.
Jesus chorou, irmãos.
Jesus chorou, irmão.
E não foi a única vez.
E não foi a única vez.
Assim que não se avergüence quando tenha que chorar, irmão.
Assim que você não precisa se envergonhar quando tiver que chorar.
Não se avergüence quando seus sentimentos são doblegados.
Não se avergonhe quando os seus sentimentos forem dobrados.
Nós somos pedras.
Nós não somos pedras.
Somos homens.
Somos homens.
Assim como Jesus foi homem, irmão.
Assim como Jesus foi homem.
E se entristeceu também.
E se entristeceu
também. E se angustiou.
E se angustiou.
É mais, até compartilhou sua angústia.
E ainda mais, ele compartilhou a sua angústia.
Às vezes há coisas que não devemos levar solos.
Existem coisas que às vezes nós não devemos carregar sozinhos.
Não é para todos.
Não é para todos.
Aún Jesús tenía tres amigos.
Mas ainda Jesus tinha três amigos.
Especiales.
Especiais.
Cercanos.
Próximos dele.
Que ele podia contar-lhes.
Com os quais ele podia contar.
Amém?
Amém.
Essas amizades são importantes.
Essas amizades são importantes.
Eu às vezes tenho uma experiência com irmãos.
Eu às vezes tenho experiência com irmãos.
Até eu mesmo.
Até eu mesmo.
Que quando vou ao irmão.
Quando eu vou ao irmão.
Ou ele vem a mim.
Ou ele vem a mim.
Um espera e está pensando o que ele vai dizer ao irmão.
Alguém espera e pensa o que eu vou dizer ao irmão.
Mas ao irmão às vezes só com contar o que está vivendo.
Porém, às vezes o irmão só ao contar aquilo que ele está vivendo
descansa.
Descansa.
Às vezes tu não tens que dizer-lhe nada.
Às vezes você não tem que falar nada.
É simples hecho el que ele pueda hablar.
É simplesmente deixar que ele possa falar.
Lo alivia.
Alivia o irmão.
A Bíblia diz.
A Bíblia diz.
Llevar la carga los unos con los otros.
Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos
outros. Hasta Jesús.
Até Jesus.
Compartilhou sua carga.
Compartilhou a sua carga.
Pero,
porém,
veja o que sucedeu.
Veja o que aconteceu.
E lhes disse: minha alma está muito triste até a morte. Quedaos aqui e velai.
Ele disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai.
Mas adiante aí no 40.
Mais adiante no 40.
Disse: al volver.
Ao voltar.
Outra vez os achou dormindo.
Outra vez os achou dormindo.
Porque os olhos deles estavam cargados de sonho.
Porque os olhos deles estavam pesados de sono.
E não sabiam que responder.
E não sabiam o que lhe responder.
Agora, por que cheguei a essa passagem?
Agora, por que que eu cheguei até essa passagem?
Se bem Deus nos ha puesto companhias neste caminho.
Se bem Deus nos colocou companhia nesse caminho,
também é certo.
Também é certo
que muitas das provas sérias de nossa vida,
que muitas das provas sérias da nossa vida,
las tendremos que enfrentar solos.
Nós teremos que enfrentar sozinhos.
Quando Jesus foi ao deserto,
quando Jesus foi ao deserto,
estuvo solo.
Ele estava sozinho.
Um irmão dizia.
Um irmão falava:
las grandes victorias,
as grandes vitórias,
assim como las grandes derrotas,
assim como as grandes derrotas,
generalmente las vivimos,
geralmente vivemos,
en el secreto,
no segredo, no secreto.
Às vezes nós, pensamos que la victoria,
pensamos que a vitória,
tiene que ver mucho con nuestro nossa vida pública.
Tem muita relação com a nossa vida pública.
Pero esse no secreto.
Porém esse secreto.
Donde nadie nos ve.
Onde ninguém nos vê.
A veces donde se libran las grandes batallas.
Às vezes é onde nós ganhamos as grandes batalhas.
Ou las perdemos.
Ou perdemos essas grandes batalhas.
Assim foi a vida de Jesus.
Assim foi a vida de Jesus.
Não sei se era C.S. Lewis que dizia. Não sei se era C.S. Lewis quem falava.
Ah, não sei se era C.S. Lewis que falava.
Que o Senhor é aquele que nos levanta.
Que o Senhor é aquele que nos levanta.
Quando nadie se dá conta nem sequer que hemos caído.
Quando ninguém se dá conta de que sequer temos caído.
Interessante, não?
Interessante, não, irmãos?
Agora, Jesus vai solo ao deserto.
Agora Jesus vai sozinho
como
ao deserto.
Como neste passagem queda solo.
Como nessa passagem ele fica sozinho.
Por quê?
Por quê?
Porque há experiências que são personais.
Porque existem experiências que são pessoais.
Aunque tenemos una vida de iglesia,
ainda que nós temos uma vida de igreja.
Que os irmãos nos ajudam.
Que os irmãos nos ajudem.
Compartimos nossa carga.
Que nós compartilhemos as nossas cargas.
Muitas vezes a experiência vai ser muito personal.
Muitas vezes a experiência vai ser muito pessoal.
Muitas vezes os outros se vão a dormir.
Muitas vezes os outros vão dormir.
Pero debemos aprender a ver a Jesus também solo.
Porém, nós temos que aprender a ver a Jesus também sozinho.
Amém? Agora, o último aspecto das características da tentação.
Agora, o último aspecto das características da tentação.
Aí em Marcos 1:13.
Em Marcos 1:13.
Diz: e estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás.
Esteve no deserto por 40 dias e era tentado por Satanás.
E estava com as fieras.
E estava com as feras.
E os anjos lhe serviam.
E os anjos lhe serviam.
Essa frase de Marcos que os anjos lhe serviam, isso foi a final da tentação.
Essa frase de Marcos que diz que os anjos o serviam é o final da tentação.
Agora, o irmão Hernández Díaz López.
Agora o irmão Hernández Díaz López,
hablando de este pasaje, ele resalta el aspecto de las fieras.
Falando dessa passagem, ele ressalta o aspecto das feras.
El hermano decía que Jesús no solo se estaba enfrentando a un ambiente espiritual difícil.
Ele dizia que Jesus não estava somente enfrentando um ambiente espiritual difícil,
sino que él se estaba enfrentando a un ambiente terrenal.
Senão que ele também estava enfrentando um ambiente terreno
que gerava um grande perigo para sua vida.
Que gerava um grande perigo para sua vida.
Agora, como lo vamos a ler, ele levava 40 dias no deserto sem comer.
Agora, como nós vamos ver, ele passou 40 dias no deserto sem comer.
El peligro,
o perigo,
los animales,
os animais,
las fieras,
as feras,
seguramente constituían un peligro para la vida del Señor.
Certamente constituía um perigo para a vida do Senhor.
Vamos a ler Romanos 8:35.
Vamos ler Romanos 8:35.
Provavelmente.
Provavelmente.
É muito seguro.
Muito certamente.
Que uma das coisas que Jesus também teve que vencer na prova.
Que uma das coisas que Jesus também teve que vencer na prova.
Foi o medo e o temor.
Foi o medo e o temor.
Assim como muitas vezes,
assim como muitas vezes,
não só temos um inimigo externo, espiritual,
não somente temos um inimigo externo, espiritualmente falando,
também temos que muitas vezes,
também temos muitas vezes
que vencer um perigo,
que vencer um perigo,
que pode ser um perigo,
que pode ser um perigo
de morte,
de morte,
na vida,
a vida,
pode ser o que seja, irmãos.
Seja o que seja, irmãos.
Aqui Paulo nos dá uma descrição variada.
Aqui Paulo vai nos dar uma descrição variada.
De muitos perigos que nós outros podemos viver.
De muitos perigos que nós podemos viver.
Assim como Jesus.
Assim como Jesus.
Estuvo no deserto.
Esteve no deserto.
Em um ambiente um pouco difícil.
Num ambiente um pouco difícil.
Romanos 8:35 diz.
Romanos 8:35 diz.
Quem nos separará del amor de Cristo.
Quem nos separará do amor de Cristo?
Isso é uma pergunta.
Isso é uma pergunta.
E agora Paulo começa a mostrar uma série de assuntos que podem ser para nós um perigo.
E agora Paulo começa a falar uma série de assuntos que podem nos separar, um perigo.
Diz. Tribulação.
Ou angústia,
ou persecução,
perseguição,
ou hambre,
ou a fome,
ou desnudez,
ou a nudez,
ou peligro,
ou perigo,
ou espada,
ou a espada.
Como está escrito?
Como está escrito?
Por causa de ti somos mortos todo o tempo.
Por tua causa somos mortos todo dia.
Somos contados como ovelhas de matadouro.
Somos contados como ovelha de matadouro.
Nós outros às vezes cantamos estes passagens.
Nós às vezes cantamos essas passagens.
E para nós outros têm uma conotação às vezes um pouco lejana.
E para nós tem uma conotação às vezes um pouco distante.
Pero el que está escribiendo.
Porém aquele que está escrevendo.
Literalmente ele viveu isto.
Literalmente ele viveu essa situação.
Paulo passou por tribulações.
Paulo passou por tribulações.
Por angústia.
Por angústias.
Persecuciones.
Perseguições.
Várias vezes foi golpeado.
Várias vezes foi golpeado.
Várias vezes para a cárcel.
Várias vezes foi à prisão.
Várias vezes foi açotado.
Várias vezes foi açoitado.
Várias vezes caminhou por caminhos muito perigosos.
E várias vezes caminhou por caminhos muito perigosos.
Naufrágio.
Naufrágio.
Segundo o que ele disse em Coríntios, tuvo hambre.
Segundo o que ele falou em Coríntios, teve fome.
Passou desnudez.
Passou nudez.
Tuvo peligros e estuvo ameaçado por la espada.
Teve perigos e esteve ameaçado pela espada.
Pero mira lo que él dice en el 37.
Mas veja o que ele diz no 37.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores.
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores.
Por meio de aquele que nos amou.
Por meio daquele que nos amou.
Ou seja, que Pablo,
ou seja, Paulo,
aprendeu a vencer estas coisas.
A vencer essas coisas.
Por meio.
Através, por meio.
De Jesus.
De Jesus.
Ele entendeu.
Ele entendeu
que nem a morte,
que nem a morte,
nem a vida,
nem a vida,
nem os anjos,
nem os anjos,
nem os principados,
nem os principados,
nem a morte,
nem a morte,
nem nada,
nada,
lo podría separar del amor de Dios.
Podia separar ele do amor de Deus.
Agora estes homens,
agora esses homens,
assim como Jesus.
Assim como Jesus
nos mostram que uma das coisas que como cristianos devemos vigilar e combatir aún em nós,
que uma das coisas que nós como cristãos devemos vigiar e ainda combater em nós
é o temor.
É o temor.
El miedo.
O medo.
Dizia um irmão. El temor, la incredulidad y el miedo.
O temor, a incredulidade e o medo
é tão delicado na vida cristiana.
É tão delicado na vida cristã
porque é totalmente contrário.
Porque é totalmente contrário.
A la fe.
A fé.
A la confianza.
A confiança.
E a la paciência.
E a paciência.
O sea que seguramente tanto Jesús como Pablo y estos hombres que estuvieron al borde de la muerte.
Isso seguramente tanto Jesus como Paulo que estiveram à beira da morte.
Eles aprenderam a lidar com os temores.
Eles aprenderam a lidar com os temores.
E aprenderam a confiar sua vida totalmente em Deus.
E aprenderam a confiar a sua vida totalmente a Deus.
Eu sempre recuerdo o passagem de aqueles jovens em Babilônia.
Eu sempre me lembro daquela passagem daqueles jovens em Babilônia.
Se nota que estos jóvenes dejaron a un lado el temor y caminaron viendo al Señor.
Você nota que esses jovens deixaram de lado o temor e caminharam vendo o Senhor.
El Señor nos puede librar.
O Senhor pode nos livrar.
Pero aun si él no nos librare.
Porém, ainda se ele não nos livrar,
no le negaremos.
Nós não o negaremos.
Ellos sabían cuál era el precio de esa fe.
Eles sabiam qual era o preço dessa fé.
Era possível que eles murieran.
Era possível que eles morressem.
Era possível que eles fossem queimados no horno de fogo.
Era possível que eles fossem queimados na fornalha de fogo.
Pero la fe,
porém a fé.
Porque quando aparece a fé.
Porque quando a fé aparece.
Como dizia um
irmão. Como dizia um irmão.
Desaparecem os temores.
Desaparecem os temores.
Agora quando crescem os temores.
Agora quando os temores crescem.
Desaparece a fé.
A fé desaparece.
Agora nós vamos dar conta mais adiante, seguramente por el tiempo no lo vamos a ver.
Agora nós vamos nos dar conta mais adiante, seguramente por causa do tempo não poderemos ver.
Que la gran batalla no estaba en el desierto.
Que a grande batalha não estava no deserto.
Sino estaba en la mente del Señor Jesús.
Senão estava na mente do próprio
porque
Senhor
Satanás
Jesus.
Porque Satanás iba a venir al Señor Jesús.
Porque Satanás viria ao Senhor Jesus.
Y le iba a decir.
Ia dizer a ele.
Si eres hijo de Dios.
Se eres o filho de Deus.
Diga estas pedras que se conviertan en pan.
Diga essas pedras que se convertam em pão.
Un hermano decía que esa tentación.
Um irmão falava que essa tentação.
Tiene dos propósitos.
Tem dois propósitos.
Primero poner en duda.
Primeiramente colocar em dúvida.
La providencia de Dios.
A providência de Deus.
Como Dios no está haciendo nada.
Como Deus não está fazendo nada.
Y usted supuestamente es hijo de Dios.
E você supostamente é o filho de Deus.
Entonces actúe independientemente de Dios.
Então passe a atuar independentemente de Deus.
Primero. Genera desconfianza.
Gerar desconfiança.
E segundo, levar-nos a atuar independentemente.
Levar ao Senhor a atuar independentemente.
Porque
de Deus.
Uma vez se vai a fé,
porque uma vez
se vai a confiança,
vai embora a fé e a confiança.
começamos a atuar por nossa própria conta.
Nós começamos a atuar ou agir por nossa própria conta.
E essa voz venia à mente.
E isso volta na nossa mente.
Essa voz de Satanás venia à mente.
Ah, essa voz de Satanás vinha na mente.
Como dardos.
Como dardos.
Como cristiano, como te vai passar isso?
Como cristão, como que pode te acontecer
como
isso?
Como cristiano, como vas a ter hambre?
Como cristão, como você pode ter
como fome? Cristiano, sei como vas a ir no deserto tanto tempo?
Como cristão, como você pode ficar no deserto por tanto tempo?
Se você é filho de Deus.
Se você é filho de Deus.
E onde era a luta?
E aonde era essa batalha, essa luta?
Muitas vezes essa cara, mano.
Muitas vezes é na mente.
Por isso disse Paulo mais adiante.
Por isso Paulo falou mais adiante.
Que nossa batalha,
que a nossa batalha
e as armas de nossa milícia
e as armas da nossa milícia
não são carnais,
não são carnais,
sino espirituais,
senão espirituais.
Poniendo todo pensamento,
colocando todo o pensamento
à obediência a Cristo.
Debaixo da obediência a Cristo.
Porque uma vez nossa mente e seus pensamentos,
porque uma vez a nossa mente e os seus pensamentos
começam a voar,
começam a voar,
se vuelven a veces,
se voltam às vezes,
dardos terríveis de Satanás.
Dardos terríveis de Satanás.
Você vai notar que Satanás dizia algo,
você vai perceber que Satanás falava algo,
e imediatamente Jesus respondia com a palavra.
E imediatamente o Senhor Jesus respondia com a palavra.
Jesus não vacilava.
Jesus não vacilava.
Jesus não escutava.
Jesus não escutava.
Jesus respondia, escrito está.
Jesus sempre respondia, escrito está.
Apelando às promessas e a lo que Deus havia dito.
Apelando àquelas promessas e ao que Deus já havia dito.
E recuerde, levava 40 dias.
E lembrem-se, ele estava ali há 40 dias.
Tinha hambre.
Tinha fome.
Havia passado por opressão.
Tinha passado por opressão.
Estava solo.
Estava sozinho.
Estava lleno em um ambiente hostil.
Estava dentro de um ambiente hostil.
Mas ele não cedeu.
Mas ele não cedeu.
Ele suportou.
Ele suportou.
Ele resistiu.
Ele resistiu.
Até que o Senhor lhe deu a vitória.
Até que o Senhor deu a vitória.
O que nos ensina tudo isso, irmãos?
O que tudo isso nos ensina, irmãos?
Que, aunque podamos passar por pruebas,
que ainda que nós possamos passar por provas,
se ponemos a mirada em Jesus,
se nós colocamos o nosso olhar em Jesus,
se estamos cheios do Espírito,
se estamos cheios do Espírito,
se guardamos a palavra em nosso coração,
se nós guardamos a palavra no nosso coração,
se guardamos nossos pensamentos,
se guardamos os nossos pensamentos,
se resistimos à obra do maligno,
se resistimos à voz do maligno,
o Senhor nos dará a vitória.
O Senhor nos dará a vitória.
Assim como ele venceu.
Assim como ele venceu.
Volvamos aí a Lucas para ir terminando, irmãos. E não comeu nada em aqueles dias passados os quais tuvo hambre, aí no 2.
Lucas 2.
4:2.
4:2. Lucas 4:2, irmãos.
Então o diabo lhe disse: Se eres filho de Deus.
Não comendo nada naqueles dias, então o diabo lhe disse: Se és o filho de Deus,
diga esta pedra que se convierta em pão.
Diga essa pedra que se converta em pão.
Jesus respondendo lhe disse:
Jesus lhe respondendo disse:
Não solo de pão vivirá o homem, sino de toda palavra de Deus.
Não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra de Deus.
Agora. Como decíamos agora, Jesus era um homem da palavra.
Como nós falávamos, Jesus era um homem da palavra.
E a palavra, como Jesus mais adiante nos vai dizer.
E a palavra, como Jesus mais adiante vai nos dizer.
É a parte que não nos será quitada.
É a parte que não nos será tirada.
É interessante que agora Satanás vai usar um assunto básico de lo que estava vivendo Jesus, como era o alimento.
Interessante que agora Satanás vai usar um assunto básico do que Jesus estava vivendo, que era a questão do alimento.
Muitas vezes, a tentação vem.
A tentação vem.
Nos assuntos mais sutis.
Nos assuntos mais sutis.
Os assuntos que têm a ver com a própria vida, o alimento.
Os assuntos que têm a ver com a própria vida, por exemplo, o alimento.
Mas devemos distinguir.
Mas nós devemos distinguir
quando a necessidade,
a prova
se converte em uma tentação de Satanás,
se converte em uma tentação de Satanás
para desvincular-nos da fé,
para nos desvincular da fé,
para desvincular-nos da confiança do Senhor,
para nos desvincular da confiança do Senhor.
Agora Satanás, o Senhor responde a Satanás.
Agora o Senhor responde a Satanás.
Lo que Satanás não entende,
o que Satanás não entende,
é que nós não só vivemos de lo que comemos,
é que nós não vivemos somente daquilo que comemos,
sino de lo que viene de la boca de Dios,
senão daquilo que vem da boca de Deus.
Nosotros a veces pensamos que vivimos de lo que trabajamos.
Nós às vezes pensamos que nós vivemos daquilo que trabalhamos.
Que nós vivemos de certas coisas naturais.
Que nós vivemos de certas coisas naturais.
Pero lo que dice Jesús,
porém o que disse Jesus?
Es que nosotros vivimos.
É que nós vivemos.
Por lo que Dios dice.
Por aquilo que Deus disse.
Não por el pan.
Não pelo pão,
sino por lo que Dios dice.
Senão por aquilo que Deus disse.
Nosotros no vivimos.
Nós não vivemos.
Por casualidade.
Por casualidade.
Ou por um assunto natural.
Ou por um assunto natural.
Hebreus diz. Que Deus não só é o Criador.
Que Deus não é somente o Criador.
Sino é o que sustenta todas as coisas.
Senão que Ele é também aquele que sustenta todas as coisas.
Nosotros não dependemos.
Nós não dependemos.
De assuntos naturais.
De assuntos naturais.
A criação mesma depende.
Toda a criação depende.
Do sustentador.
Daquele que a sustenta.
De aquele que com sua palavra.
Daquele que com a sua palavra.
Da vida.
Da vida.
Terminemos leyendo, hermanos. Aí en el verso 10. Capítulo 10, verso 38.
Lucas 10, 38.
Dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
E aconteceu que indo pelo caminho entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa.
Esta tinha uma irmã que se chamava Maria.
E esta tinha uma irmã que se chamava Maria.
La qual sentando-se aos pés de Jesus ouvia sua palavra.
A qual assentando-se aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Por que lemos essa passagem?
Irmãos, é possível que nós talvez sejamos tentados.
Que nós talvez sejamos tentados.
É possível que talvez nós sejamos provados.
É possível que talvez nós sejamos provados.
Ninguém de nós sabe por onde nos vai dirigir a providência divina.
Nenhum de nós sabe por onde a providência divina vai nos dirigir.
E sabem que sustentou a Jesus sempre?
E sabe o que sustentou a Jesus sempre?
Em toda a tentação.
Em toda a tentação.
Ele dizia. Escrito está.
Está escrito.
Parecia ser que quando vino a tentação.
Parece que quando vinha a tentação.
Ele estava preparado para a tentação.
Ele estava preparado para a tentação.
Irmãos. Tomemos como sério. Ao Senhor.
A palavra do Senhor.
Porque não devemos estranhar. Porque todos, de uma ou outra maneira, vamos a ser provados.
Porque todos nós, de uma ou de outra maneira, seremos provados.
Nós gostaríamos de dizer que não vamos a viver certas coisas.
Que não vamos passar por certas coisas.
Mas eu tenho visto. Cristãos.
Sólidos.
Consagrados.
Famílias. Homens com ministérios extremamente preciosos.
Passar por uma diversidade de provas. Cumprindo o que dizem as Escrituras.
Cumprindo aquilo que falou as Escrituras. Não os surpreendais com o fogo da prova.
Porque às vezes aparece.
Agora,
minha ênfase não é poner temor em seu coração.
A minha ênfase
é que podamos ver a Maria.
É que nós possamos ver a Maria
sentada aos pés de Jesus.
Sentada aos pés de Jesus.
Escutando Jesus.
Guardando
em seu coração o que Jesus lhe falava.
e guardando no seu coração aquilo que Jesus lhe falava.
Porque isso que Jesus lhe estava falando a ela,
porque isso que Jesus estava falando para ela,
lhe ia sustentar quando vinha a crise.
Ia sustentar a ela quando a crise viesse.
Você vê uns capítulos mais adiante a situação que vive a família de Maria.
Você percebe nos capítulos mais adiante a situação que sobreveio à família de Maria.
Não temos o tempo.
Nós não temos o tempo.
Mas quando vino a prova.
Mas quando veio a prova.
Também você vê que Maria havia guardado a palavra em seu coração.
Você percebe que também Maria tinha guardado a palavra no seu coração.
Diz. Pero Marta se preocupava com muitos quehaceres.
Porém Marta se preocupava com muito o que fazer.
E acercando-se disse: Senhor.
E se aproximando disse: Senhor.
Não te dá cuidado que minha irmã me deixe servir sola? Dile pois que me ajude.
Não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude.
Agora Marta representa.
Agora Marta representa
esse cristiano.
Esse cristão
que está ocupado em muitas coisas.
Que está ocupado com muitas coisas.
Muito trabalho.
Tem muito trabalho.
Muitas obrigações.
Muitas obrigações.
Muitas preocupações.
Muitas preocupações.
E veja o que diz o Senhor.
E veja o que o Senhor falou.
Agora, tanto Maria como Marta.
Agora tanto Maria como Marta.
Mais adiante vão ser provadas.
Mais adiante as duas vão ser provadas.
Pero una sola cosa. Respondendo Jesus lhe disse: Marta, Marta.
Respondeu Jesus lhe disse: Marta, Marta.
Afanada e turbada estás com muitas coisas.
Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas.
Pero una sola cosa es necesaria.
Mas uma só coisa é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será quitada.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Agora, Maria teve uma parte.
Agora Maria teve uma parte
que não lhe seria quitada.
Que não lhe seria tirada.
Há coisas.
Existem coisas
que nos vão a sustentar,
que vão nos sustentar,
que nos vão afirmar,
que vão nos firmar,
e que o diabo não vai poder quitar,
e que o diabo não vai poder tirar.
Por que termino com este passagem?
Por que eu concluo com essa passagem?
Porque se nós outros,
porque se nós,
assim como Jesus, guardamos a palavra.
Guardamos a palavra.
Nos afirmamos nela.
Nos afirmamos nela.
Guardamos as promessas.
Guardamos as promessas.
E nos deleitamos nelas.
E nos deleitamos nelas.
Elas nos vão sustentar como um ancla firme em meio da tormenta.
Elas vão nos sustentar como uma âncora firme no meio da tormenta.
Marta perdeu muito tempo.
Marta perdeu muito tempo.
Marta perdeu as coisas importantes.
Marta perdeu coisas importantes.
Marta estava muito ocupada.
Marta estava muito ocupada.
E quando veio a prova para Marta foi muito difícil.
E quando veio a prova para Marta foi muito difícil.
Que o Senhor nos anime, irmãos.
Que o Senhor nos anime, irmãos.
A poner nossa mirada em Jesus.
A colocar o nosso olhar em Jesus.
A confiar em Jesus.
A confiar em Jesus.
E a sair-nos de Jesus.
E
abraçarmos
a Jesus.
Para que podamos aprender dele.
Para que nós possamos aprender dele.
Aprender como ele venceu.
Aprender como ele venceu.
Como ele foi fiel.
Como ele foi fiel.
E agora nós com ele também podemos ser.
E agora nós como ele também podemos ser.